Vamos então retomar os nossos trabalhos de discussão e votação da proposta de lei 68. Tínhamos ficado com dois pontos por resolver e por votar. Eu sugeria que voltássemos atrás, que arrumássemos essas questões para depois progredirmos nos nossos trabalhos. Relativamente ao número 1, à linha F do artigo 4º, tinha ficado pendente a situação da proposta do PSD e do CDS aceitar ou não a linha F das outras duas propostas do grupo parlamentar do PS e do grupo parlamentar do PCP. Penso que era isto. Fiz uma boa síntese, não? Ou pelo menos correta. Não sei se desejam fazer algum comentário.
Presidente, eu acho que na nossa proposta continua batendo na mesma tecla. Parece-me que é mais abrangente. E sendo isto uma lei de bases, tudo o resto pode ficar encaminhado para a regulamentação. E não parece qual será a necessidade, porque a linha F está incluída nas propostas aprovadas na GINH. Acho eu. É isso que gostava de considerassem.
Boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde aos colegas. Efetivamente, nós entendemos que a proposta do PCP e a nossa especifica dentro daquilo que era a descrição das entidades da economia social e tinha cabimento. Mas também reconhecemos, tal qual a Sra. Deputada Inês de António Pereira do CDS referiu, que sendo aceite a linha H, que aliás terá sido já, penso eu, na nossa última reunião, portanto confirma-se que já foi aceito, já foi votado e aceito por nós, pelo Grupo de Trabalho, a linha H, quando se refere a outras entidades dotadas de personalidade jurídica que respeitem os princípios orientadores da economia social previstos no artigo 5º, da presente lei constem da base de dados da economia social, atendendo aqui a uma lei de bases e, portanto, admito e acho que é subsumível que estas associações com estas características mais de detalhe descritas na linha F possam vir a serem encaixadas através da linha H. E, portanto, não é por aqui que, da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, iríamos inviabilizar toda a busca de consenso, e o consenso também se constrói com o PSD e com o CDS, naturalmente, se o PSD e o CDS continuarem a persistir que não veem vantagem nesta linha. Por nós não há de ser isso que há de prejudicar essa tentativa de consenso e de identificação com esta lei de bases o mais abrangente possível.
Obrigado, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, muito boa tarde a todos. Nós, um bocado partilhando aqui a opinião, não é por aqui que nós achamos que, do ponto de vista daquilo que é a definição das entidades de economia social, fazia todo sentido esta especificidade. Até porque estas associações sem fins lucrativos, com fins altruísticos, no âmbito da ciência, cultura, educação e recreio e desporto, são um setor muito significativo daquilo que é o setor social. E, portanto, achávamos que, pelo peso até que elas têm no âmbito daquilo que é as diferentes entidades que atuam neste mundo que é o setor cooperativo e social, não é? Nós entendíamos que valeria a pena especificar estas mesmas associações, mas também um bocado na linha do que o Sr. Deputado PS disse, mas achávamos que era este o sentido da proposta, dar aqui um cunho a estas e uma valorização relativamente a estas entidades. Era esse o nosso objetivo, se não houver consenso, votamos, naturalmente.
Não sei se desejam acrescentar mais alguma coisa.
Esclarecimento relativamente à linha G da proposta de alteração do grupo parlamentar PSD-CDS-PP. Quando se diz as outras formas associativas ou empresariais constituídas de... Caiu, os empresariais caiu. A que corresponde à linha H do Partido Socialista, é isso? Ok.
Senhor deputado.
Presidente, in extremis, e antes de fazermos a nossa votação desta linha, eu penso que o que se tem estado a passar neste grupo de trabalho e no diálogo entre todos os grupos parlamentares, na dinâmica deste processo, as coisas têm corrido muito bem. E quando o Partido Socialista aqui referiu a busca de consenso e de identificação maior possível de todos com esta lei de bases, porque acho que é necessariamente bom, e penso que todos temos consciência que uma lei de bases desde logo deve ter alguma estabilidade, e até ir de encontro à pluralidade do próprio setor, eu sei que o PSD e o CDS, e acho que todos, penso que aqui um pouco abusivamente posso falar por todos, comungam também deste princípio, porque todos os temos dito nesta intervenção. Eu só queria salientar é que, naturalmente, vou dizer uma redundância, mas politicamente acho que tem significado, a busca do consenso do grupo parlamentar, do PCP, também é importante. Eu só queria salientar este aspecto. E aquilo que o PS disse para o PSD, para o CDS, e que pede o mesmo para nós próprios, eu penso que há determinadas propostas que podem, às vezes, fazer uma diferença no sentido de voto. E era bom que, e na nossa identificação, que conseguíssemos... Eu lanço esse apelo de ser o mais claro possíveis, porque às vezes por uma questão que pode não ser tão significativa para um dado grupo parlamentar, pode o ser para outro e pode fazer a diferença. Nós já o fizemos anteriormente e esta minha intervenção ainda mais reforça, até porque estamos mesmo na fase final deste diploma. E quando o grupo parlamentar do Partido Socialista sentir que uma proposta possa fazer a diferença para o sentido de voto, eu vou indicá-la. E eu acho que o PSD e o CDS, se me permitem, devia buscar esta indicação, mas devia buscar esta indicação a todos os grupos parlamentares, porque acho que é importante. Era só esta chamada de atenção, se me permite.
Perguntar uma coisa: não é referente a este artigo, essa chamada de atenção, não há nenhuma que considere.
Eu quero aqui deixar como... Eu quero aqui deixar uma nota que, para já, de reconhecimento pela facilidade... Ai, peço desculpa porque não desliguei. Uma nota muito reconhecida pelo esforço que todos os grupos parlamentares, e digo mesmo todos os grupos parlamentares, têm feito na construção de um espírito que possa levar a encontrar a melhor redação possível, que dê essa pluralidade, também transmita ao setor, que é um setor relevante, é um setor plural, é um setor muito abrangente, na perspectiva de procurarmos encontrar aqui não o ganho de um e o prejuízo do outro, não, nada disso, mas encontrar até uma redação, por isso é que estamos a tentar não votar a redação da ABCOD, mas uma redação que possa sair da Comissão. E é dentro desse espírito que nos queremos enquadrar. Senhora Deputada Inês Teutónio Pereira argumentou as suas razões relativamente à linha F das propostas de alteração do Grupo Parlamentar do PSD, do CDS, no sentido de ela se manter e não... Era de manter, pronto, em detrimento da linha H. Exato. Sim.
Sr. Presidente, eu aqui até, seguindo o pedido e o apelo do deputado Nuno Sá, que eu percebo, nós iremos sinalizar as questões que para nós são...
Com certeza.
Imprescindíveis para, não é? E a devida altura, há aqui alguns artigos, nós temos questões de fundo que queremos aprofundar e ver se é possível obter o consenso ou não. Veremos, não é? Em função da discussão que decorrer. Neste artigo, eu acho que não é uma questão absolutamente essencial, porque aqui estamos a elencar as entidades da economia social. Nós achamos é que é uma questão de rigor, porque quando se refere às outras associações, não é, dotadas de personalidade, eu acho que como nós temos aqui a perspectiva de sinalizar as cooperativas, as associações mutualistas, não é por acaso que nós falámos das associações mutualistas, também poderíamos incluí-la nas outras associações, não é? Poderíamos falar das fundações, das misericórdias, quer dizer, nós temos aqui um enfoque e uma elencagem de um conjunto de setores. Este aqui fica de fora e fica englobado, em bom rigor, fica englobado pela linha H. Não é isso que nós estamos a dizer que não fique. Agora, eu não vejo o porquê, porque não acrescenta nada, não... Ninguém morre por esta elencagem. porque estas entidades são e vão continuar a ser entidades do âmbito do setor cooperativo e social. Ninguém as retira disso, não é? Não há aqui essa possibilidade sequer. Nós achávamos era que esta redação permitia era, face a este setor que tem um movimento de milhares e milhares de pessoas, não é? Esta elencagem ficava melhor na lei, como o PS também o propôs, mas como disse, nas devidas alturas em que forem artigos que sejam fraturantes, aí a gente também os sinaliza. Aqui, não sendo o caso dessa, nós achamos que, efetivamente, por uma questão de justiça e até de rigor da lei, porque elencamos uma série de entidades, não elencar esta fica mais pobre. Fica mais pobre. Portanto, partilhamos aqui um bocado. Aliás, estas nossas propostas não é por acaso que são coincidentes com o Partido Socialista, porque partilhamos também as mesmas fontes. Nós ouvimos o setor cooperativo e social, não é? Nós temos imensos camaradas no setor cooperativo e social, como o Partido Socialista terá os seus, o PS,
nós
o PSD,
também
todos nós temos. E, portanto, todos nós ouvimos as nossas fontes, não é? E, portanto, aqui este setor é efetivamente um setor só no âmbito do desporto, envolve milhares e milhares de pessoas a nível do país. E, portanto, nós achávamos justo que fosse aqui elencado, não é? Pela dimensão que tem no país.
Nós também temos o maior respeito por estas entidades e por isso as contemplamos e consideramos que elas podem estar incluídas e aceitamos, portanto, aqui quando está descrito, não está discriminado. Não é uma questão de princípio, não é? Podemos considerar que fica acolhido desta forma a descrição que está na linha F, contemplada, portanto, depois nas outras associações e organizações dotadas de personalidade jurídica, compreendendo que o ótimo é inimigo do bom. Não sei se poderei pôr isto à votação.
Sim, explicar o porquê é que não há nada de substancial nesta matéria. Porquê é que não querem elencar esta como elencámos no passado, porquê é que não querem elencar? Porque depois, naturalmente, haverá sempre outras associações que não estão integradas neste âmbito da linha F, isto é, haverá outras associações de outro tipo que nós não estamos a ver e que têm... Portanto, a linha H é necessariamente... É uma linha absolutamente necessária. Não é? Está bem, mas... percebem? Por exemplo, nós individualizamos e bem as associações mutualistas, não é? E poderemos incluí-las todas na linha H, não é? Como associações. São um tipo de associações. Não, eu acho que eu só queria perceber porque é que não querem incluir, se é para poupar caracteres, porque é que é?
A nossa questão é exatamente, é o que eu disse no início, deputado, que acaba de ser uma lei de bases, não é? No fundo é uma lei de bases. E tudo o que está na vossa proposta pode ser depois, na regulamentação pode estar incluído. E, no nosso entender, não é ser contra, no nosso entender não é necessário, não é de todo ser contra, não somos, por princípio, contra que esteja elencado. Agora, não achamos é que seja necessário, acho que fica melhor, mais simples e sem prejuízo para ninguém, ficando como está a nossa proposta. Mas volto ao início, não fazemos isto também pedra de toque, nem pensar. Mas achamos só que a nossa é a melhor redação, simplifica, vai mais no encontro do que é uma lei de bases e não há de todo risco de sair nada e pode ser tudo incluído na regulamentação da lei. É só porque não achamos necessário, não é ser contra. É mais isso.
Então vamos recapitular o que é que temos para votação. Nós não votámos o artigo todo, portanto, ele não foi de todo votado. Portanto, ficou, integram a economia social as seguintes entidades, desde que abrangidas pelo ordenamento jurídico português. A linha A, as cooperativas. B, as associações mutualistas. C, as misericórdias. D, as fundações. E, instituições particulares de solidariedade social. Não abrangidas pelas alíneas anteriores. Isto é F. Entidades abrangidas pelos subsetores comunitários e autogestionários, constitucionalmente integrados no setor cooperativo e social. Não é? G. Outras entidades, não foi assim que ficou? Outras entidades, em vez de associações e organizações, ficariam outras entidades, em vez de organizações, isso que é mais abrangente, teria ficado outras entidades dotadas de personalidade jurídica que respeitem os princípios orientadores da economia social. E parávamos aqui, segundo as minhas notas. Não.
Da presente lei e constem da base de dados da economia social.
É isso? É. Pronto. Ok.
E o S também tem igual ao Partido Socialista. Tenho aqui um vizinho que é ligeiramente diferente.
A linha?
A anterior. Porque a guia do Partido Socialista.
As entidades abrangidas pelos subsetores.
Sim. Integrados nos termos da Constituição do Setor Público e Social.
As entidades abrangidas pelos subsetores comunitário e autogestionário, integrados nos termos da Constituição do Setor Cooperativo e Social.
Não foi isso que eu disse? Então eu leio. As entidades abrangidas pelos subsetores comunitários e autogestionário, integrados nos termos da Constituição no Setor Cooperativo e Social.
Exato. Foi o que foi consensuado.
Não consigo, estou aflita. Vou pôr então à votação. Quem vota a favor? Portanto.
Senhora Presidente, nós ficamos muito satisfeitos, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, com esta abertura e esta aceitação por parte da proposta e dos argumentos que utilizamos já na última reunião do Grupo de Trabalho e que levou a que fizéssemos um compasso de espera para refletir melhor. E certamente todos o fizemos. E eu penso que nós, se adotarmos esta redação que a Sra. Presidente aqui referiu, faremos uma melhor lei. porque eu insisto, eu apesar de ter, em primeiro lugar, nada temos a obstar, pode até ser mais adequado, de facto, à questão de substituição de objetivos por fins, já essa sugestão por parte dos grupos parlamentares do PSD e do CDS, proponho, admito. Relativamente ao restante, eu insisto, a questão do desenvolvimento sustentável é um tal conceito que aqui poderá não ser o melhor e é, de certa forma, controvertido, porque envolve uma vertente económica, social e ambiental e pode ser muito, fechar muito aqui, reduzir muito conceitos e não abrir, como se pretende uma lei de bases. E, por outro lado, eu tendo percebido e tendo feito a questão e agradeço até a forma objetiva como os grupos parlamentares do PSD e do CDS responderam à minha questão de perceber o que era esta questão da garantia da autossustentabilidade. E mesmo percebendo que a ideia era que o reinvestimento dos excedentes não devia pôr em causa a autossustentabilidade e que o reinvestimento deve visar em primeiro lugar a autossustentabilidade, o grupo parlamentar do PS percebe até esta filosofia, este princípio, que pode estar subjacente para determinadas entidades da economia social. Para determinadas entidades. Porque a garantia da autossustentabilidade numa lei de base, aplicando a todas as entidades que acabamos por referir no artigo anterior, nós continuamos a achar que não é mais adequada, porque há determinadas entidades da economia social que não lhes deve ser indicado o caminho da garantia da autossustentabilidade, pode não, até na sua relação com o próprio Estado. E mesmo na aplicação dos excedentes, depois faltava uma malha mais fina em perceber como é que se entenderia a aplicação no concreto desses excedentes e se estaria ou não compatível com uma exigência daquilo que é a autossustentabilidade. E, portanto, eu acho que, tendo em vista que este princípio se aplica a todas as entidades da economia social, é preferível deixar esta margem maior, sendo que na legislação que depois que surgir de regulamentação para cada um dos casos, por exemplo, para as fundações, para as mutualidades, para as mútuas, aí a exigência de autossustentabilidade, a garantia, melhor dizendo, da autossustentabilidade e esse caminho faz sentido e até já existe, já é assim. No setor, por exemplo, das IPSS, na sua relação com o Estado, desde logo, não é assim e acho que se calhar nenhum de nós quer que seja assim. E, portanto, é preferível deixar depois para a legislação ordinária. Portanto, continuamos a achar que não faria sentido. E, portanto, eu acho que é melhor assim e percebendo aquilo que foi dito pelo PSD e pelo CDS, e até algum sentido lógico, numa lógica de lei de bases, faz mais sentido retirar esta referência à autossustentabilidade. A nossa redação e a do PCP é muito semelhante. Nós poderemos, se for importante, retirar prevista na Constituição e ficar constitucionalmente consagrada, como o PCP o diz. É um pormenor de redação, mas às vezes tem um significado simbólico, se o PCP entender que é importante.
Aceitando a do Partido Socialista retirar a parte do desenvolvimento sustentável e da autossustentabilidade, sendo que, já agora salvaguarda, a autossustentabilidade aqui não é uma obrigação, é apenas um objetivo, é uma indicação, é um princípio, mas pronto, mas salvaguarda, retiramos isso. Sim. O que eu queria propor, e achar-vos que a nossa proposta nisso é mais abrangente, é o final, que é a partir de excedentes de própria natureza de cada substrato, de cada entidade da economia social e não como está... Como está na proposta do Partido Socialista, que restringe apenas às cooperativas. Queria saber se, pela razão de que acho que é mais abrangente, não inclui também as cooperativas e, portanto, na minha opinião, seria mais completo.
Que se dite a proposta que acabou de formular, porque ao fim e ao cabo é conseguir congregar aqui alguns aspectos. Estamos num plano de princípios, não é? Portanto, convém que fique tudo muito claro. Posso ler, senhor deputado? Eu penso que tem que ser. Afetação dos cedentes à persecução dos fins das entidades da economia social, de acordo com o interesse geral, sem prejuízo do respeito pela especificidade da distribuição dos excedentes, própria da natureza e do substrato de cada entidade da economia social, constitucionalmente consagrada. Eu acho que constitucionalmente consagrada está apenas a das cooperativas, não é? Dúvida. É todo o setor. Todo o setor. Salvaguardado isso, penso que temos a redação para a linha G, que é que falta G, artigo 5º. Posso passar à votação? Passa à votação da linha G do artigo 5º que acabei de ler. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Falta-nos votar o epígrafo, não é assim? A epígrafo não foi. Também do artigo 5º.
Princípios orientadores.
Estava tudo? Estava tudo. Ok, então vamos saltar para o artigo 9º. Sim.
Eu confirmei aqui por um telefonema que fiz, à linha no número 4, qual é o problema que se coloca e que eu queria colocar à consideração? Relativamente à linha F, é que estas associações, não é, e as coletividades que aqui estão representadas, fazem parte do Conselho Nacional para a Economia Social. E elas têm lugar próprio no Conselho Nacional. Qual é o nosso receio? O nosso receio é que, por esta via, não é, se altere esta correlação de forças, não é, e a não integração desta gente no Conselho Nacional. Porque depois terá necessariamente que haver um processo em que alguém terá que dizer que estas associações, não é, fazem parte das entidades de economia social e que elas terão que ser integradas naquilo que é o Conselho Nacional para a Economia Social. Ora, eu pedi alguma ponderação e para nós, contrariando aquilo que disse, faz muita diferença. Não sei se é possível alterar, eu peço desculpa aos seus deputados, mas...
Eu ia sugerir que avançássemos nos trabalhos, deixássemos tempo para alguma reflexão, vão refletindo e voltamos depois ao tema.
Está bem.
Está bem?
Sim,
senhor. Sr. Deputado, está em condições de passarmos todos ao artigo 9º?
Eu posso só...
Sim, sim, senhor.
É uma questão de português, é uma questão de simplificação daquilo que acabou de ser relativamente à linha G. Eu não sei se altera aquilo que se pretende. Do quinto. Em vez de estar constitucionalmente consagrada no final da frase, ficar constitucionalmente consagrada no seguinte momento. Eu passo a ler até lá. A afetação dos excedentes à prosecução dos fins das entidades de economia social de acordo com o interesse geral e constitucionalmente consagrado, sem prejuízo do respeito e o resto igual. Não? Não é, não. Só. Pronto, ok. Era essa a dúvida, porque entendi que em termos de português fica um bocadinho complexo como está. Mas o objetivo é só referente à exceção. Pronto, obrigada.
Em bom rigor, tudo o que estamos a fazer está constitucionalmente consagrado. Em bom rigor, não é? Isto é só um reforço muito grande da ideia. E entre elas as cooperativas, que têm essa e isso.
Então,
não, é para todos. Sr. Deputado Nuno Sá, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom, esta para nós é uma questão, provavelmente, para além da questão à referência que sempre fizemos questão, a referência constitucional, porque tem grande significado político para o Partido Socialista, e daí eu achar que a redação que nós aprovamos é a mais abrangente. Refiro-me ao artigo 5º. Ao artigo 5º. A linha G, eu penso que é, portanto, constitucionalmente consagrada, tem esse significado político que nós sempre, essa tónica, pusemos nesta discussão. Esta é outra questão central para nós, e a própria epígrafe que chama a atenção também o é. Na redação originária fala-se relação das entidades na epígrafe, relação das entidades da economia social com o Estado. E nós propomos relação entre o Estado e as entidades da economia social. Bem como, depois logo no primeiro parágrafo, é dito na proposta original, no seu relacionamento com as entidades da economia social, o Estado deverá, e o Partido Socialista propõe, no seu relacionamento, o Estado e as entidades da economia social devem. Isto tem tudo a ver, desde logo, também com a questão de consagrarmos o princípio da subsidiariedade ou o princípio da cooperação. Porque nós não queremos pôr aqui, queremos um equilíbrio e não queremos entrar por um campo que ponha, de certa forma, até quase que numa relação de patamar, de maior ou menor posicionamento, mas de um posicionamento no mínimo de igualdade, no mínimo de igualdade institucional. E daí entender-se que relações entre o Estado e as entidades, a economia social, é a epígrafe mais correta para aquilo que é o nosso sistema constitucional e aquilo que são as nossas relações institucionais. Por outro lado, o relacionamento com as entidades da economia social, pensamos ser mais adequado o relacionamento entre o Estado e as entidades da economia social. Coloca, penso que é perceptível, no mesmo patamar, no mesmo plano. Não há aqui o Estado numa relação com as entidades da economia social, não. Há uma relação entre o Estado e as entidades da economia social. É uma relação, não é com. Estão em relação os dois. Não há aqui nenhum patamar que o com pode levar a que se entenda que há aqui algum grau de subalternidade. E isto tem que ver precisamente também com a questão do princípio da subsidiariedade e o princípio da cooperação. Nós insistimos, e esta é uma questão central, que o princípio da cooperação, e mesmo nas audições, muitas apontaram neste sentido, que o princípio da cooperação é o que faz mais sentido. Não faz tanto sentido falar aqui em subsidiariedade. É até, eu penso, mais... é o que dignifica, no sentido também institucional, novamente, melhor e criará certamente melhores dinâmicas e até estimulará mais esta relação de respeito que o princípio da cooperação implica. A subsidiariedade coloca aqui o Estado e a economia social numa relação dinâmica em diferentes posicionamentos e patamares. Nós não queremos entrar por aí. Pensamos que a cooperação é mais interessante dentro daquilo que a nossa Constituição define. Portanto, achamos que este princípio é o mais adequado e deve ser o caminho. Percebo que o PSD e o CDS também refiram na proposta, depois e até na alteração que fizeram, também fazem referência à cooperação. Também fazem referência ao princípio da cooperação. Mas devíamos evitar, na nossa opinião, aqui a questão da subsidiariedade. Penso que a cooperação é o melhor princípio. E esta, sinalizo que esta é uma proposta determinante para o sentido de voto do Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Nós consideramos que este é também um artigo que é determinante para o nosso sentido de voto. Este é o nuclear desta proposta de lei. Deste projeto de lei, permitam uma correção, e consideramos que, efetivamente, a questão central, admitindo que o Partido Socialista tem alguma razão no que diz respeito à epígrafe, mas nós, de alguma forma, colocámos isso logo no primeiro, no seu relacionamento com entidades de economia social, o Estado deve, portanto, há aqui uma inversão, no fundo, que responde um bocadinho àquilo que o Partido Socialista refere, portanto, concordando, isso é uma questão de pormenor, para nós a questão fundamental, e também dando já de barato que poderemos este nosso novo, a nossa nova alínea A ser colocada num outro artigo que se entenda, ou mais afinal, ou até no artigo do fomento da economia social, podemos até alterá-lo aqui, mas para nós a questão fundamental aqui é mesmo a questão do princípio da subsidiariedade. Para nós, efetivamente, o princípio que deve estar aqui consagrado é o princípio da cooperação, é isso que está até do ponto de vista constitucional. Nós entendemos que este princípio da subsidiariedade é muito perigoso porque coloca como responsabilidade primeira aquilo que é a economia social para responder e não um princípio em que o Estado tem que assumir as suas obrigações e em cooperação desenvolver naquilo que não consegue responder temporariamente às respostas sociais ou outras, não consegue responder, ser também em cooperação com o setor de cooperativo e social, a encontrar as respostas necessárias. Aqui o princípio da subsidiariedade coloca claramente o Estado em a delegar tarefas que são do Estado naquilo que são as associações. Concordando com aquilo que aqui o Partido Socialista refere, o deputado Nuno Sá, isto é, nas questões do relacionamento e da hierarquia, nós colocamos e entendemos que este princípio da subsidiariedade é, no fundo, uma desresponsabilização do Estado, ou permite uma desresponsabilização do Estado, e isso, com isso nós não podemos concordar. A responsabilidade é efetivamente do Estado, a cooperação sim, a sua substituição não. E a subsidiariedade dá a entender essa mesma substituição. E leva a uma reconfiguração das funções do Estado, não como garante da resposta, mas como um que delega as competências no setor cooperativo e social. E isso nós não concordamos. E, portanto, a haver aqui consensos, terá necessariamente que há alguma flexibilidade aqui no que respeita ao princípio da subsidiariedade. Sim, da linha A da alteração do PSD e CDS-PP. Sim.
Não, questionava ao senhor deputado, sim, por favor, se nos esclarecia relativamente à posição do grupo parlamentar do PCP sobre a sua nova linha A, se considera que ela está pode ser incluída no artigo específico.
Já tinha dito, tanto poderemos recolocá-la no final deste
temos
deste
um artigo próprio.
Porque, efetivamente, na linha A não é muito... Não é muito correto, ou colocamos no final, ou podemos até colocá-la na linha no décimo. Não temos problema nenhum com essa matéria.
Décimo?
Sim.
Sim.
Embora seja diferente, é porque
não.
Nas relações das entidades da economia social com o Estado, nós dizemos que o Estado deverá, e portanto o Estado deve, estimular o apoio à criação de entidades. Portanto, não é bem. É no fundo uma obrigação do Estado. E é por isso que encaixamos neste artigo. Mas admitimos, por exemplo, alterá-lo para o final da elencagem. Portanto, primeiro assegurar o princípio da cooperação ou da subsidiariedade. Seja como for, aqui nós gostaríamos de manter a sua formulação no artigo 9, nesta perspectiva, porque é uma obrigação do Estado para com o setor cooperativo. Não é? Estimular o apoio à criação de atividades e entidades de economia social, cooperativas, garantindo a lei a atribuição de benefícios fiscais e financeiros. Bom, isto aqui é mais um bocado mais de função do Estado para com este setor e não propriamente no artigo 10º. Roberto, naturalmente, a discutir isto.
Sr. Deputado, se me permite, vou dar a palavra ao Sr. Deputado Inês Teutónio Pereira, que já o tinha pedido, por favor.
Entendemos que isto, para nós também é importante o princípio da subsidiariedade. E uma sugestão que eu gostava de colocar é a seguinte: o princípio da subsidiariedade, no nosso entender, não subalterna, e para nós, a nossa visão da economia social é quando as entidades que estão colocadas no terreno possam desempenhar papel e atividade melhor que o próprio Estado. O Estado, e é sempre por vontade do Estado, e é sempre o Estado que determina que elas desempenhem esse papel ou não. Mas, portanto, o princípio da subsidiariedade, no nosso entender, será isto: o Estado continua a controlar, não há aqui qualquer despromoção. E por isso era bastante, bastante eficaz. No entanto, sugeria-se, o que é que entendem, de conseguirmos aliar as duas, o princípio da subsidiariedade e da cooperação. Ou de cooperação e subsidiário. Ou seja, da subsidiário ser subsidiário da cooperação. Era uma sugestão que eu faria.
Sr. Deputado Nuno Sá.
Obrigado, Sra. Presidente. Eu, primeiro, em relação à seguindo a ordem das intervenções e que motivou a minha própria intervenção, em relação ao que disse o Sr. Deputado Jorge Machado, do PCP, em relação à proposta do Partido Comunista Português da alínea do artigo 9, nós gostaríamos mais, de facto, de o ver num outro artigo. E até digo porquê. Porque este artigo, estando na lei de base e estando aqui num artigo com esta epígrafe, abusivamente e em última instância, no nosso entender, poderia até levar àquilo que nós queremos contrariar. Poderia quase que até levar abusivamente alguém a considerar que então o Estado quereria potenciar a subsidiariedade através desse apoio e dessa resposta ativa e positiva que tinha que dar. E poderia até dar alguma razão ao Estado para se desculpar, fazendo, digamos, um princípio de subsidiariedade encapotado através desta linha. Claro que eu estou a falar de uma fraude do espírito da proposta que o Partido Comunista Português apresenta, mas que, em última instância, corríamos o risco de poder acontecer. Por isso é que... Sim, é evidente, seria naturalmente uma fraude total ao espírito da proposta do PCP. Eu digo a alguém que quisesse ir ao contrário dessa mesma proposta e abusivamente fazê-lo. E daí que nós preferimos, o Partido Socialista, o princípio aqui neste artigo, o princípio da cooperação enxuto, porque insistimos. É aquele que nos parece de maior equilíbrio, de maior sensatez e que tem uma malha mais larga até para uma lei de bases, deixando quer para a Constituição, quer para a legislação ordinária, deixando até depois para algumas opções políticas, em maior pormenor, que terão que ser feitas por cada governo, não contendendo com a lei de bases. E, portanto, a linha A proposta pelo PCP, para nós, aqui não será o adequado. E em relação à proposta do CDS-PP, insistimos, é a nossa visão, é a nossa leitura, é incompatível. Nós não queremos, não pretendemos aqui o princípio da subsidiariedade e a ideia da subsidiariedade. Eu apelava ao CDS-PP, se em nome da abertura de conseguir o consenso absoluto, pelo menos da parte do Partido Socialista, deixava ficar isto naquilo que nós entendemos que é uma relação de maior equilíbrio e de maior abertura pelo princípio da cooperação, insisto, e por nós o princípio da subsidiariedade de forma alguma deve ser aqui enxertado.
Então, agora, na qualidade de deputada do grupo parlamentar do PSD, e não como estando a coordenar os trabalhos, vou fazer a seguinte proposta. Ouvi todos os grupos parlamentares com muita atenção. Considero que a nossa proposta tem um objetivo muito claro. No princípio da subsidiariedade, é um princípio que não pretende sufocar, nem anular, nem substituir o Estado em nada, portanto, foi especificado, mas para não estarmos aqui com grandes redundâncias, nem esgrimir, porque o espírito que nos está aqui, pelo qual estamos todos imbuídos, é outro, não é estarmos aqui a tentar ver o que é que fica, e tentando também ir buscar um pouco de tudo, porque tudo é válido dentro dos nossos princípios, eu vou fazer a seguinte proposta. Para a linha A, que fique... relativamente ao epígrafe, para nós, o nosso espírito é a complementaridade, é a relação entre estes dois setores, o Estado, esta complementaridade entre Estado e entidades de setor social. O PS considera que é entre o Estado, porque o Estado está à frente das entidades. É uma questão de interpretação, portanto, isso é irrelevante para nós e eu não penso que posso assumir que aceitamos a epígrafe. Não queria aí. Fica a relação entre o Estado e as entidades da economia social. Agora, relativamente ao corpo do artigo, eu proponho que fique, visto que o primeiro enquadramento é todo ele praticamente igual, no seu relacionamento com as entidades da economia social, o Estado deverá, no tempo do verbo é deve, para o PSD, na proposta do PSD, não é? E na proposta do PS, é devem e não deve estar e não está o Estado. Portanto, é deve. Se concordarem, a primeira parte ficará a redação do proposto pelo PSD e CDS. Sim? Agora, na linha A da proposta do PCP, se, no nosso ponto de vista, penso que não encaixa aqui muito, mas poderíamos até considerar, no máximo dos máximos, e aqui porque de muito espírito de procura de consensos, estimular e apoiar a criação e a atividade das entidades da economia social. Pronto, pode ser até aqui, não é? Porque depois a parte da lei, e acho que nem há dúvidas, o próprio Governo neste momento incorpora aquilo que nós pensamos, está precisamente a fazer isso. Está tudo depois no outro artigo à frente, não? No décimo. É o décimo. É o décimo primeiro. Está cá toda, não é? Está cá. Todo isso, o estatuto fiscal, isso tudo está contemplado aí. Depois, relativamente à linha A, que era da proposta do PSD, CDS, quer do PS, nós aceitamos o princípio da cooperação. O CDS, penso, também já assumiu isso, da cooperação, compreendendo e registando os nossos pontos de vista, e propunhamos que, nomeadamente, fosse retirado na redação do PS. E porquê? Porque, nomeadamente, pode permitir outras coisas, entre outras, não é? Sim. Não é? Considerando no planeamento, está bem? Sim. E assim vai-se buscar um pouco de todos. Não é? Não. 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 Sim. Assegurar o princípio da cooperação. Considerando. Não. Não. Pois. A cooperação com as entidades da economia social.
Não, porque as entidades já antes. As entidades da economia social devem assegurar o princípio da cooperação.
Então, era o que eu estava a dizer. Assegurar o princípio da cooperação. Não é? Pronto, então pronto. Pronto. É que eu estava a manter a questão, é que eu não fui clara, porque não. Eu não.
Senhora Presidente, nós estamos na disponibilidade de, se esta a proposta, se bem percebi, a linha A ser estimular e apoiar a criação de atividades da economia social, ponto. Não era isso que tinha proposto? Portanto, aqui. E o resto, no que diz respeito às questões fiscais e financeiras, trataremos no artigo 10º, não é? Ok, fica assim. Portanto, a linha A é estimular, o Estado deve estimular e apoiar a criação de atividades das entidades de economia social, ponto. A linha B, aquela redação que já vimos agora, que é a proposta da linha A do Partido Socialista, certo? E depois, quanto às restantes, ainda não falamos.
Está. Vamos então pôr. Vou ler na íntegra, a ver se não me engano, que isto fica aqui assim uma coisa. Então vou pôr artigo 9º à votação com epígrafe: a relação entre o Estado e as entidades da economia social. No seu relacionamento com as entidades da economia social, o Estado deve. A linha A. Estimular e apoiar a criação e a atividade das entidades da economia social. Ponto. A linha B. Assegurar o princípio da cooperação, considerando, nomeadamente, no planeamento e desenvolvimento dos sistemas sociais públicos, a capacidade instalada material, humana e económica das entidades da economia social, bem como os seus níveis de competência técnica e de inserção no tecido económico e social do país. Certo? A linha B vem ao corpo do artigo inicial. Está a ser muita confusão. Como não houve propostas de alteração, é o corpo do artigo inicial, que é desenvolver em articulação tal e qual. Portanto, dispense-me de ler. E a linha C.
Passa a C.
A C, exato. Passa a C, anterior B. E a anterior C passa a D. Certo? Concordam com tudo isto? Vamos. Pois é. Necessária a estabilidade das relações de cooperação estabelecidas com a entidade. Vamos então, conforme referi, votar o artigo 9, e a epígrafe, com todas as suas alíneas, nas redações que ficaram aqui definidas previamente, e com o respectivo epígrafe. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos ao artigo 10. As questões do grupo parlamentar do PSD-CDS são questões apenas de português, quase sem alteração nenhuma. Por isso dou ao Sr. Deputado Jorge Machado, não sei se quer acrescentar alguma coisa, porque para nós isto é uma lei de bases, era só o que eu pedia que analisasse, por favor, a sua linha A.
Qual é o nosso objetivo? Naturalmente que nós entendemos que a lei de base deve consagrar um conjunto já de apoios a este setor e nessa medida o que nós propomos é promover o acesso das organizações de economia social ao financiamento bancário sem os constrangimentos, e aqui faço uma alteração de redação, sem os constrangimentos associados à sua forma institucional, bem como a juros bonificados, porque bem como a juros bonificados. Porque qual é a nossa proposta? Muitas vezes estas instituições, algumas, por incrível que pareça, até pelo seu enquadramento institucional, têm muitas vezes dificuldades no acesso ao crédito bancário, e entendemos que numa das questões que o Estado deve, na questão do fomento da economia social, deveríamos incluir esta questão como obrigações, ou pelo menos uma intenção do Governo relativamente a esta matéria, não é? Nessa medida, fazíamos alguma questão em incluir esta redação. E se no artigo 9 não ficou estas questões das questões da atribuição de benefícios fiscais e financeiros, bem como as condições mais favoráveis, aqui a obtenção de crédito terá que ir, porque fica aqui esta redação, e o auxílio técnico, poderíamos incluí-las também nesta redação, para isto ter algum conteúdo relativamente ao apoio da economia cooperativa e social. Era um bocado esta a ideia, era dar algum conteúdo mais concreto relativamente a esta matéria.
Não sei se te deseja
avançar com mais alguma coisa. Enquanto reflete, vou passar para algumas questões que nós temos. Portanto, relativamente à questão do sistema de ensino,
sim. Sim, Sr. Presidente, sobre
Pode haver outro que não queira fazer. E sendo assim, mais vale deixar isto para regulamentação. Não me parece que... Não é, exatamente, o facto de haver esta discordância já por si acho que mais vale tirar, não acho necessidade absolutamente nenhuma, e é matéria para a futura regulamentação. Portanto, nós não concordamos com esta alteração.
Agora tem que ser. Eu proponho, eu faço a seguinte proposta, face à questão que está levantada, pergunto se relativamente às propostas de alteração apresentadas pelo grupo parlamentar do PSD e do CDS, veem alguma dificuldade na aceitação do que aí está contemplado? Não, artigo 10º. Nós não estamos no 10º, não é? Pronto. Artigo 10º, eu ponho a questão, quer ao PS, quer ao PCP, se vê algum inconveniente ou alguma questão digna de discussão, de debate no artigo 10º. Pronto.